Vamos falar da glória
do reino, né? Uma glória que é esplêndida, mas é uma glória que é na terra, né? A demonstração, a manifestação, melhor dizendo, dessa glória na terra. Bendirei pelos séculos dos séculos, versículo 1, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E assim segue, parece ser algo bem com Israel, né? Mas também, num certo sentido, com todos os homens. E alguém poderia pensar que isso é o que há de mais elevado da parte de Deus para com o homem, essa manifestação dessa glória, esse reino aqui, essa bênção, essa finalidade que tem todas as obras de Deus, de levar o homem a glorificar, a louvar a Deus. Mas é interessante, no Salmo 8, estava lembrando, no Salmo 8, versículo 1 e 2, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca de crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Nós vemos aqui uma outra glória que é manifestada, né? É predita até aqui, é a glória nos céus, sobre os céus. E com Estevão, né, em Atos, capítulo 8, capítulo 7, desculpa, vou ler desde o versículo 53. Vós recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, a partir dessa obra de Cristo, da sua obra expiatória e depois sua ressurreição e assunção aos céus, e de ser glorificado ali, então os céus se abrem de uma forma como nunca antes, para que o cristão olhe para cima e veja essa glória no céu, essa glória de Deus, viu a glória de Deus. E Jesus que estava em pé à direita da majestade nas alturas. Essa é uma glória, né, que ela, por assim dizer, suplanta essa glória terrena, que haverá essa manifestação dessa glória na terra. E não que seja pouca coisa essa glória na terra, mas porque no estado eterno nós vemos que há novos céus e nova terra, a manifestação da glória de Deus aqui. Mas quando pensamos nessa esperança dos judeus, né, nessa esperança de Israel, como desfrutando de bênçãos aqui na terra, e dizendo respeito ao milênio, nós vemos que há algo além disso, há alguma manifestação além dessa que eles achavam, o homem, né, no Antigo Testamento, achava que era o ápice da manifestação de Deus. Tudo aquilo que Deus podia fazer, de ter bênçãos aqui na terra e de serem frutíferos aqui, gerações e gerações, e bênçãos e abundância, mas aqui na terra. Mas Deus tinha algo superior a isso. Ele estava guardando para si esse momento de que ele ia abrir o céu e uma glória acima do céu ia ser revelada. Então nós temos essa maravilha, né, depois da obra de Cristo, dessa revelação dessa glória de Deus nos céus. E, inclusive, a obra de Cristo, ele pôs fim ao homem. E o homem rejeitou a Cristo na sua humilhação, como os judeus, isso representado, né, nos judeus, eles rejeitaram a Cristo na sua humilhação, a manifestação de Cristo na sua humilhação, e depois eles também rejeitaram ao Espírito Santo e a um Cristo glorificado. E pôs fim assim ao homem, não só aos judeus, mas ao homem como homem, porque Deus, na sua misericórdia, ele estava manifestando aos judeus tudo aquilo que era a misericórdia dele, tudo que era a bondade, o amor de Deus, mostrando aos judeus, porque os homens, no geral, né, já tinham deixado pela idolatria e tudo a Deus. Mas Deus, no meio da idolatria, chama a Abraão, faz-lhe uma promessa e mostra toda a sua bondade, todo o seu amor, sua longanimidade para com esse povo, mas querendo abençoar o homem, mas tendo que abençoar o homem nesse povo de Israel. Mas depois de rejeitar, então mostra que o homem, mesmo nesse representante da bondade em que Deus poderia se manifestar, que era Israel, o homem em Israel, novamente, ele rejeitou completamente a manifestação de Deus. Tanto na humilhação do seu filho, quanto na sua glorificação, e rejeitou também o Espírito Santo, como Estevão fala nesse discurso, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo, resistindo então e rejeitando então esse testemunho. Mas Deus não desistiu do seu propósito de abençoar o homem acima do que o homem poderia esperar, o que daí manifestou então esse céu aberto, essa glória acima no céu, é com Cristo glorificado. E o cristão tem esse privilégio de ter esse céu aberto e entrar na presença de Deus. Cristo está ali, quando Estevão vê em pé, na sua função sacerdotal, né? Ele está ali intercedendo por Israel ainda, nesse tempo. E depois, então, definitivamente, né, mais tarde, ele cortou esse relacionamento com Israel, ainda que por um tempo, né? Mas assim Deus mostrou então algo além do que o homem podia esperar, uma glória além que o cristão pode ter, porque Cristo fez tudo o que era necessário para que o homem pudesse olhar e ver esse céu aberto, e saber que lá já tem um homem e que lá é o lugar do cristão juntamente com Cristo, nessa glória que ele já está.
Fala dele como rei, como caráter da terra, não é rei dos céus. Porque o rei está conectado a Israel e às nações. Então, que é bem o caráter do rei. Quando Estevão olha, ele não vê o rei, o filho do homem, que é cumprido a obra de Deus. Esse versículo 10 também do nosso capítulo, esse santo, lembra do versículo 10? Os teus santos que virão, esses são os piedosos, né, de Israel, que entrarão para gozar a presença desse do Messias, o rei. Um versículo que, capítulo 15 de Apocalipse, esses irmãos passaram por aí já, mas Apocalipse capítulo 15, versículo 3, Apocalipse 15, versículo 3. Cantava o canto de Moisés, servo de Deus, o canto de cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Com esse Rei dos Santos aí está incorreto, ele é Rei das Nações. A tradução correta disso aí é: atualizado o verbo que faz o rei das nações, não dos santos. O rei da política vai Israel, não? E as nações. E tão pouco teria como uma relação com a igreja, inclusive. Não? Eles transportam para esse tempo agora, mas está errado. Mais um versículo também Apocalipse, no início do Apocalipse, quando está falando de nós, ele fala, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e isso é sangue, nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino sacerdotal para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Então, não nos fez reis e sacerdotes, nos fez reino sacerdotal. O caráter de Deus tem essa espera como um reino sacerdotal para Deus e Pai. Então, isso porque é muito conflito, né? As pessoas pegaram os salmos e depois outras passagens do Velho Testamento e transportar esse nome que o Senhor levou e levará, né? O rei, principalmente será tudo isso aí, e quer transportar para a igreja. Então a igreja não tem esse caráter que tem o Senhor Jesus como rei. Então ele, para nós, hoje, como Paulo fala em Coríntios, que ele é o Senhor. Isso é 1 Coríntios 8. 8, versículo 5 e 6, 56. Versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e quem é tudo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós tudo. Deus, Pai, Senhor. É interessante ali que eu estava lendo sobre o Senhor ainda está em pé, né? Na visão de Estevão. Nós sabemos que ele estava falando ainda da paciência dele, esperando arrependimento, socorro para que ele viesse, né? E quando o Senhor esteve aqui, ainda com a sua vida aqui, nós sabemos que nós falamos, se eles aceitassem o Senhor, o Senhor reinaria. Mas nós sabemos que isso não ia acontecer. Né? Porque o Senhor, ele não reinará, não reinaria sobre o homem no seu estado simplesmente natural. Nós vemos isso em João 3. Falando para com Deus que havia necessidade do novo nascimento para que pudesse ver e entrar no reino. Então nós vemos que Israel ele vai ter que nascer de novo. Para que eles entrem no reino, eles vão ter que nascer de novo. Eles vão ter que passar por esse processo de arrependimento, conversão, para que eles entrem no reino. E as nações também serão vão entrar com base também no reconhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então isso é muito interessante, porque nós vemos que essa é a base, né, para aqueles que se aproximam, né, vão gozar de algo de Deus, sempre tem esse princípio do novo nascimento. Então, o Senhor estava ali esperando, né, iniciados, esperando eles se arrependerem. Mas diante dos propósitos de Deus, nós vemos que o Senhor será muito mais glorificado agora, né, quando ele voltar para o milênio, do que se tivesse ali estabelecido o Senhor.